Nós temos, queridos, o hábito de usar palavras que expressem algum tipo de sentimento. Isso ao tempo do culto, isso ao tempo dos nossos louvores, isso ao tempo das nossas orações. Aleluia é uma dessas palavras. Glória a Deus é uma expressão que usamos com uma certa frequência. Há uma outra expressão que também usamos. E da mesma maneira que aleluia, glória a Deus e algumas outras, nós nem sempre compreendemos com clareza, mas gostamos dela. Eu mesmo gosto muito dessa palavra. A palavra amém. Amém. É uma palavra de origem hebraica. E é muito interessante porque, sendo uma palavra de origem hebraica, é uma das poucas do vocabulário que não mudou, independente do país onde ela seja pronunciada ou a língua que ela esteja sendo pronunciada. Se você está no Brasil, a pronúncia é o amém, um amém mais anasalado. Se você está nos Estados Unidos, é um amen. Se você está em outro país, muda um pouquinho a sonoridade, mas a grafia e a essência da palavra é a mesma. Ela não muda, como shalom, por exemplo, não muda. Mas dificilmente nós temos o hábito de cavar para entender os termos que nós usamos. O Senhor me trouxe ao coração para refletirmos brevemente nessa noite, não simplesmente a palavra amém, mas ao que essa palavra nos remete. O livro de Apocalipse, queridos, começa com a instrução de Jesus para que João escrevesse cartas às sete igrejas, as igrejas que estavam na Ásia, acerca da visão que recebera dele mesmo, o Rei dos Reis, o Mestre, o Senhor. Essas igrejas ficavam na província da Ásia Menor, dentro do contexto do Império Romano. E elas são um exemplo para todas as igrejas ao longo dos séculos. Cada carta dirigida a uma igreja com características particulares e pessoais. Há muita discussão acerca do que essas cartas representam, do que essas cartas querem dizer, não apenas no texto para elas, como igreja local, naquele momento, naquele ambiente histórico, naquele ambiente social, naquele ambiente religioso, mas ao longo do tempo, ao longo dos séculos. E eu não vou me prender a isso. Também não vou começar uma série de estudos nas sete cartas, não pretendo fazer isso. Mas eu quero pensar com os irmãos rapidamente, recordando as cartas que o Senhor orientou João a escrever, no caso a primeira a Éfeso, Apocalipse 2, versos 1 a 7, Esmirna, Apocalipse 2, 8 a 11, Pérgamo, Apocalipse 2, 12 a 17, Tiatira, Apocalipse 2, de 18 a 29, Sardes, Apocalipse 3, de 1 a 6, Filadélfia, a sexta carta, Apocalipse 3, de 7 a 13, e Laodiceia, Apocalipse 3, de 14 a 22. Eram sete igrejas extremamente importantes na comunidade de fé, naquele contexto, naquele momento da fé cristã. Um momento sem igual, único, particular, decisivo para a história do cristianismo. E há uma coisa em comum em todas as cartas. Em todas elas, a expressão eu sei as tuas obras ou eu conheço as suas obras está presente. A depender da tradução, a frase pode mudar um pouquinho, ou da versão NVI, Almeida Revista Atualizada, a nova tradução na linguagem de hoje. Dependendo da tradução ou da versão que vocês, a frase pode mudar um pouquinho, mas ela sempre trará a mesma ideia e ela está presente em todas as cartas. Eu sei as tuas obras. Eu conheço as suas obras. Deus, através do Senhor, envia cartas, usando João, às igrejas, como mensagens para encorajar e corrigir a igreja na particularidade de cada uma. E a necessidade daquele momento não era diferente da necessidade do tempo atual. Ainda que eu não vá entrar no mérito de cada uma delas. E eu quero ver com os irmãos a carta à Laodiceia e apenas a abertura da carta. A única na qual a palavra que eu quero chamar a atenção de todos está presente. Apocalipse 3, abra sua Bíblia. Apocalipse 3, verso de número 14. Eu uso sempre a nova versão internacional. A igreja tem adotado, depois que eu cheguei, na sua grande maioria, claro, nem todos têm a nova versão internacional, mas temos adotado como a média da igreja essa versão. E nessa tradução, nessa versão, o verso 14 declara: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva, estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Queridos, Jesus é identificado na Bíblia por diversos títulos. Por títulos, nomes e adjetivos diferentes, variados. Porém, ele sobrepõe a qualquer um desses títulos, adjetivos ou sobrenomes, ou nomes. Porque ele é muito mais exuberante em suas qualidades e representações do que qualquer um desses termos. Ele é muito maior, ele é muito mais pleno e completo. Alguns desses nomes e títulos nos vêm à mente de forma natural, espontânea, direta. Nem precisamos forçar, você já pode começar a se lembrar de algumas expressões, de algumas palavras, de alguns termos que ajudam você a pensar em Jesus sendo mencionado, referido na Bíblia. Não há necessidade de interpretação. Vamos direto a eles. Outros, porém, são fruto da revelação do Espírito que atua na igreja. E eu quero reforçar isso. Tudo no contexto do Evangelho é no ambiente da igreja. Não há igreja virtual. Quem está em casa não está na igreja. Toda a palavra de Deus é voltada para a igreja. O Novo Testamento inteiro é voltado para a igreja. O ensino de Jesus foca a igreja, a noiva. As parábolas de Jesus focam a noiva. Os profetas trabalham a figura da noiva de Cristo. A igreja, que ainda não tinha esse formato, mas que já vinha sendo elaborada no trabalho do Espírito de Deus desde o princípio de todas as coisas. Aí surgem então, queridos, voltando ao raciocínio, deixando esse parêntese, surgem expressões como raiz de Jessé, para nos referirmos a Jesus, Emanuel. Surge uma expressão que a maioria dos crentes não conhece, Siló. Registro está em Gênesis 49, 10. Vem uma que todo mundo conhece, Estrela da Manhã, ou Deus Forte, Maravilhoso Conselheiro, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade, Lírio dos Vales, Mestre, Rabi, Filho de Deus, Filho do Homem, Profeta. Esses são alguns dos termos que encontramos na Escritura e que nos fazem menção direta à pessoa de Jesus. Entre outros termos, se deram a conhecer a pessoa de Jesus, quer pela boca dele, o próprio Jesus se declarando assim, ou pela boca de tantos outros. O Senhor, na sétima carta, ele se apresenta como o Amém. Eu não sei se você sabe, imagino que não saiba. Amém é um dos títulos de Deus no Antigo Testamento. Amém é um dos títulos de Jeová no Antigo Testamento. Há um texto que a maioria lê e por não conhecer, passa batido. Isaías, entre tantos outros, Isaías 65, 16. E se você for ler o texto, vai encontrar lá, não a palavra amém, mas vai encontrar a palavra verdade na nossa tradução na língua portuguesa. Ocorre que no hebraico, a palavra que na língua portuguesa aparece é exatamente a expressão amém no hebraico. Como amém, Jesus é mais do que o proferidor da verdade. E nós conhecemos Jesus declarando ser ele a verdade e aquele que anuncia a verdade de Deus ao mundo. Ele é a verdade, diz a verdade, pois ele é a testemunha fiel e verdadeira. Apocalipse 3, verso de número 14, que acabamos de considerar. Ele declara isso na abertura da carta à sétima igreja. Qual é a sétima igreja? Quem é que lembra? Ninguém lembra? Acabei de declarar, acabei de ler com você. Qual é a sétima igreja? Laodiceia. Jesus diz isso. Eu sou o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Ele afirma e garante, queridos, que todas as promessas de Deus com isso se cumprirão. É o que está no bojo da afirmação de Jesus quando ele diz, usando o nome de Jeová, o Pai, do Velho Testamento, quando ele diz que ele é o Amém. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 1, verso 20, diz o seguinte: quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. E esse amém é Jesus. No texto de Paulo, esse amém, que na nova versão internacional, vem entre aspas, esse amém é Jesus. Vamos avançar um pouquinho mais. Usamos, queridos, a palavra amém por um vício de linguagem, por um costume, representando ou significando assim seja. É uma concordância com o que está sendo declarado, afirmado, quer numa oração pública feita do púlpito ou da congregação, ou até da palavra que é declarada, é afirmada pelo pregador. Esteja ele num ambiente familiar, do púlpito da igreja, no rádio, numa televisão, num canal de internet. Se eu concordo com o que ele diz, ou até mesmo na live pastoral, amém, eu vejo isso, depois que a live acaba eu vou assistir, porque eu não vejo quem está lá na live, eu não vejo as manifestações, mas eu vejo amém pipocando ali. São poucos, mas eu vejo amém pipocando ali, né? Gostamos de usar esse amém de maneira afirmativa, confirmando, declarando assim seja. Porém, eu preciso me lembrar do que já foi colocado aqui, amém é o nome de Jeová no Velho, ou um dos nomes de Deus, Jeová, no Velho Testamento. A palavra hebraica amen, amen é a pronúncia no hebraico, vem da palavra emuná, que significa fé. A raiz da palavra emuná gera a palavra amen. Eu disse aqui, quando falei em shalom, que toda palavra hebraica tem uma raiz. Estudando o hebraico, nós vamos analisando as letras ou lendo as letras, e aí o hebraico nos instrui, nos direciona nesse caminho, e essas letras vão abrindo para nós a raiz dessa palavra que nos leva para outras palavras. Quando falei, por exemplo, aqui da palavra shalom, eu não comentei, por exemplo, que Jerusalém, a raiz de Jerusalém vem de shalom. E vale dizer, a letra J não existe no alfabeto hebraico. Então, quando você fala de Jesus, na pronúncia hebraica não se diz Jesus, Yeshua. Jerusalém não se pronuncia dessa maneira. Em alguns momentos o meu hebraico não ajuda tanto na pronúncia, mas é Jerusalém. E aí, considerando a palavra Jerusalém com a sua raiz, nós vamos entender que o significado da palavra Jerusalém ou Jerusalém é cidade da paz, porque a raiz dela vem de Shalom, paz. É lindo estudar o hebraico. É difícil falar. É muito difícil falar. Mas é lindo estudar o hebraico, porque ele vai abrindo a sequência das palavras e vai concatenando a raiz de uma ligando a outra e vai nos descortinando a beleza da revelação divina pela língua da qual se valeram os profetas do Antigo Testamento e o próprio Cristo, em muitos momentos, para o seu ministério. Vamos voltar para a palavra amém. A palavra amém é um acrônomo ou um acróstico. Ela é composta de três letras no hebraico. E sabe qual é o significado de amém no hebraico? Não é assim seja. A palavra amém significa Deus Rei Fiel. Quando Jeová enviava seu povo a qualquer empreitada, o povo dizia: Deus Rei é fiel. Ou Deus, Rei, fiel. Esse Jeová, o nosso Deus, que nos está enviando, é Deus, Rei, fiel para cumprir as suas promessas. Era nisso que eles criam. Quando Davi vai ao seu rei, quem era o rei de Davi naquele momento em que ele enfrenta o gigante? Quem é que lembra? Saul. Quando Davi vai a Saul e pede permissão para lutar contra o gigante filisteu, e recebe a autorização e nega a armadura, a espada e todos os instrumentos que o rei lhe colocara à disposição, e ao contrário, desprezando aquilo, vai à beira do rio e pega as pedras lisas do fundo do leito do rio e com a sua funda vai enfrentar o gigante, o que ele faz diante de Golias é dizer a ele que ele não vem com armas, ele não vem com espada, ele não vem com escudo, mas ele vem em nome de Jeová, aquele a quem Golias estava menosprezando. E o que Davi estava dizendo a Golias? Eu venho a você em nome de Deus Jeová, rei fiel. Por isso o gigante caiu, queridos. Por isso ele caiu. Aleluia. Isso é lindo. Ele caiu. Glória a Deus. Noutras palavras, o que afirmava o povo de forma solene e afirmativa é que Jeová era rei fiel, soberano sobre todos. E se ele declarou, cumpriria a palavra empenhada. Assim, esse meu Deus vai honrar sua promessa e vai estabelecer a sua verdade, a sua vontade em mim e sobre toda a terra. Era isso que estava no coração de cada homem e mulher do povo de Israel ao dizer amém. Amém! Jeová, Deus, rei fiel, cumprirá suas promessas, estabelecerá a sua verdade sobre mim e sobre toda a terra, seja para juízo, seja para salvação, ele é fiel. Se for para perdermos, ele é fiel. Se for para ganharmos, ele é fiel. Amém. Era isso que eles diziam, queridos. Não era assim seja, não. Era mais do que isso. Assim seja, eu faço simplesmente para dizer que eu estou engolindo a vontade do outro. É só para concordar. Não tem comprometimento nisso. Mas quando eu afirmo que Deus é rei fiel, eu estou assumindo a soberania dele e dizendo que a sua promessa é maior. E agora eu me volto à palavra de Jesus no momento dessa mesa, quando ele disse, eu voltarei. Eu voltarei. Jesus se apresenta à igreja em Laodiceia dizendo, o amém. Eu sou o amém. Aquele que declarou, voltarei. Deus, rei fiel, que cumpre as suas promessas, que estabelece a sua verdade, eu voltarei. Aleluia. No verso 22 de Apocalipse 3, nós lemos, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Querido, quem não sabia, poderia se considerar descomprometido pelo desconhecimento. Mas quem está conosco de forma virtual ou presencial a partir de agora não desconhece mais o poder dessa palavra. Mas, acima de tudo, o poder daquele a quem essa palavra se refere. Quem é o amém? Ou o amém? Ou o amen? Jesus, o Deus eterno, o Rei dos Reis, o caminho, a verdade e a vida, o que morreu por nós, o que ressuscitou o terceiro dia, o que subiu aos céus, está assentado à direita de Deus. E vem, nas nuvens dos céus, com seus anjos. E todo olho verá, e todo joelho se dobrará diante dele. Quer creiam ou não, aleluia, ele vem, julgará a terra com autoridade, porque assim ele prometeu, julgará com justiça, porque ele é rei e é fiel. Aleluia! Ele vem, ele vem. Quando eu te pedir um amém, lembre-se disso. Quem é amém? Quem é o amém? Jeová, o Deus forte e poderoso, o Criador. Lembra-se do texto de Apocalipse 14? O Criador, a fiel testemunha, a verdadeira testemunha, o soberano da criação de Deus, esse é o amém. Querido, se a carta parasse aí, já era suficiente para exortar a igreja de Laodiceia. Ele não precisa dizer mais nada. Só a saudação da carta já abriria tudo o que eles precisavam ouvir. E aquela igreja tinha um problema. E só declarar-se já resolveria o problema daquela igreja. Só saber quem é o nosso amém, o nosso amém, resolve o problema da igreja de hoje, para a glória de Deus, para a paz e salvação no nosso coração. Pense nisso, pense nisso. Ao anjo da igreja do século 21, a Betel, a casa de oração, e aí eu não me prendo apenas ao nome da nossa igreja, porque Betel significa casa de Deus, casa de oração. Escreva, e ele escreveu. Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação do mundo, aquele que era, que é e que há de vir. Como diz a Escritura. Aleluia. Aleluia.